Sabe, geralmente quando a gente abre um e-mail de trabalho ou, sei lá, pega uma carta formal, existe um ritual quase automático hoje em dia.
Sim, a gente mal lê, né?
Exato, os olhos passam voando para aquelas linhas iniciais. Aquele famoso, espero que este e-mail o encontre bem. E a gente simplesmente pula direto para o que considera ser o assunto principal.
Com certeza. O objetivo é sempre chegar logo na ação.
É, na cobrança, na notícia. O resto é só uma formalidade educada que todo mundo ignora.
Pois é, a tendência natural de quem lê é tratar as saudações como se fossem, tipo aquele plástico bolha de um pacote.
Plástico bolha. Gostei.
É, a gente rasga, joga fora para chegar o mais rápido possível no produto que está lá dentro.
Mas olha, a grande provocação do nosso mergulho profundo de hoje é justamente essa. E se essa embalagem for, na verdade, o mapa de todo o presente?
Ah, essa é a pergunta de 1 milhão de dólares.
Hoje, a nossa exploração é sobre a aula do Dr. Matthew S. Harmon, que foca nos primeiros 11 versículos da Carta aos Filipenses.
Um texto riquíssimo.
Demais! E a nossa missão aqui é descobrir como as linhas de abertura de uma carta tão antiga, sabe, escondem chaves complexas sobre a construção da nossa identidade, como a liderança pode ser totalmente subvertida e, claro, qual é o impacto psicológico absoluto da gratidão.
É, e para começar, é fundamental estabelecer o cenário histórico para nossa audiência. Porque no mundo antigo, especialmente com pensadores como o apóstolo Paulo, essas introduções nunca eram apenas, bom dia, como vai o tempo?
Não era jogar a conversa fora.
De jeito nenhum. Elas funcionavam literalmente como o trailer de um filme complexo.
O trailer do filme?
Isso. Os autores antigos usavam essas saudações iniciais para codificar e já plantar as sementes dos grandes temas que iriam, sabe, explodir no restante do texto. Se a gente passar rápido demais por essas 2 ou 3 linhas, perde-se completamente a lente através da qual o resto da obra deveria ser lido.
Certo. Vamos desempacotar isso então. Começando justamente por quem assina a mensagem. Porque assim, se a gente der uma volta hoje pelas biografias do LinkedIn,
Nossa, o LinkedIn é uma loucura.
é uma verdadeira vitrine de status, né? Existe uma obsessão total por ostentar títulos de peso. É CEO, fundador, visionário sênior, líder disso e daquilo.
Sempre os maiores títulos possíveis.
Pois é. Mas o material do Dr. Armon aponta que Paulo, que é o cérebro por trás do texto, o cara que vai usar o pronome eu quase o tempo todo, ele inclui um colega chamado Timóteo ali e usa uma única palavra para descrever os dois: servos.
Servos.
Sim, servos. E sendo muito franco, no mercado de influência que a gente tem hoje, servo é a última palavra que alguém colocaria numa bio para atrair seguidores.
Com certeza não rende cliques.
Zero cliques. Mas eu confesso que tenho uma dúvida meio cínica aqui. Isso não era apenas uma, sei lá, falsa modéstia retórica, tipo um truque de relações públicas da época, para parecer humilde e ganhar a simpatia de quem está valendo?
Olha, essa é uma suspeita muito válida, de verdade, mas a realidade histórica aponta para o exato oposto disso. O que é fascinante aqui é o peso absolutamente radioativo dessa palavra grega específica que ele usou, que é doulos.
Dulos.
Isso. O Dr. Harmon explica que, para entender a genialidade chocante dessa escolha de palavra, a gente precisa olhar através de 3 lentes diferentes. A primeira é o contexto do Antigo Testamento.
Ah, os heróis da fé.
Exatamente. Na tradição judaica, ser rotulado como servo do Senhor era um dos maiores títulos de honra que um ser humano poderia carregar. Era algo reservado para os pesos pesados mesmo do plano de redenção, tipo Moisés, Josué, o rei Davi. Significava que a pessoa era uma engrenagem vital na história de Deus.
Ok, então, sobre essa ótica mais judaica, existe uma aura quase de nobreza épica na palavra. Mas peraí, a carta estava indo para a cidade de Filipos. E, pelo que me lembro, Filipos não era exatamente um reduto de estudiosos do Antigo Testamento, certo?
Longe disso, muito longe. E essa é a nossa segunda lente, o contexto greco-romano da coisa. Filipos era uma colônia romana, sabe? Altamente militarizada, habitada por um monte de veteranos do exército.
Era Roma fora de Roma.
Perfeito, era uma sociedade obcecada por patentes, por cidadania e hierarquia social. Então, para um cidadão comum caminhando ali pelo Fórum de Filipos, a palavra doulos não tinha absolutamente nada de nobre.
Significava o quê na prática?
Significava, sem rodeios, um escravo. Alguém que não possuía direitos legais, alguém que era propriedade integral de outro ser humano.
Uau, então é muito mais pesado do que só ajudante.
Muito mais. Ao estampar esse termo logo na primeira linha da carta, a mensagem é de uma devoção chocante. Ele está declarando publicamente que Jesus é o mestre absoluto, aquele que dita a agenda, as prioridades, é abrir mão de toda a autonomia numa cultura que idolatrava o status. Não é a falsa modéstia, é um suicídio social muito bem calculado.
É um choque cultural gigantesco, né? Um cara tem a autoridade intelectual para instruir todo mundo ali, mas manda uma carta que basicamente grita: eu não sou o dono do meu próprio nariz.
Pois é, o que já nos leva para a terceira lente que o Armand cita. A subversão total da liderança.
Como assim?
Naquela época, e sejamos honestas, não é muito diferente hoje em dia. O topo da pirâmide significava usar o poder para extrair benefícios próprios. Liderar era dominar os outros.
Claro, usar a posição a seu favor.
Isso. Mas ao se auto-intitular um escravo, um doulos, ele faz uma antecipação cirúrgica do que vai ser o famoso capítulo 2 dessa mesma carta. Onde Cristo é descrito abrindo mão de toda a glória para assumir justamente a forma de um servo. É um modelo onde a verdadeira liderança se esvazia para elevar os outros, em vez de inflar o ego para esmagar quem está embaixo.
Nossa, isso gera uma transição lógica muito curiosa, porque se o autor da carta acabou de implodir o próprio status social se chamando de escravo, como é que ele enxerga as pessoas para quem ele está escrevendo? Ele rebaixa todo mundo junto na mesma moeda?
Ah, aí é que tá a grande virada.
Porque o texto mostra que ele chama o pessoal de Filipos de santos. E aqui eu preciso fazer um contraponto sério. Porque quando a palavra santo ecoa hoje em dia para quem nos ouve, a imagem imediata no nosso inconsciente é de vitrais de igrejas antigas.
Sim, aquelas figuras imaculadas.
Exato. A gente pensa naquelas figuras etéreas, imóveis, com auréolas douradas, que aparentemente nunca tiveram um pensamento ruim ou pisaram no pé de alguém no ônibus, sabe? Indivíduos de uma pureza inatingível. O autor estava realmente exigindo que os destinatários fossem essas estátuas de perfeição?
Olha, essa é de longe uma das distorções mais comuns que a gente tem. E o material do Dr. Harmon faz questão de desconstruir isso. A visão bíblica original de ser santo não é sobre um placar de perfeição moral impecável.
Não é um boletim de boas ações.
Não é. O conceito precisa ser entendido em dois aspectos que andam sempre juntos. O primeiro é puramente posicional. A palavra significa, na raiz, ser separado, sabe? Ser colocado à parte para um propósito específico.
Certo.
O pano de fundo teológico nos leva lá para o livro de Êxodo. A nação de Israel, um grupo recém-saído da escravidão, cheio de falhas, medos, chega no Monte Sinai. E antes mesmo de qualquer regrinha de comportamento ser ditada, Deus olha para eles e os chama de nação santa.
Antes mesmo de dar as leis.
Exato. Ou seja, todo indivíduo que abraça a mensagem ali é, por definição posicional, um santo. Simplesmente porque foi separado para algo maior.
Mas peraí, me tira uma dúvida. Se a pessoa recebe esse selo de santa logo que entra, apenas por uma questão de posição, isso não vira um passe livre? Tipo, por que alguém se daria ao trabalho de tentar ser ético se o título já está garantido no crachá?
É aí que o segundo aspecto entra rasgando, digamos assim. O aspecto ético ou moral. Não existe passe livre. Ser separado posicionalmente cria uma exigência inegociável.
Uma cobrança.
Isso. De que a vida diária dessa pessoa comece a refletir a pureza do Deus para quem ela foi separada. O texto cita Levítico e a primeira carta de Pedro, onde a ordem é muito clara. Sejam santos na prática, porque o Deus que os chamou é santo. E para ilustrar o peso disso, tem uma cena no material que é impressionante, do capítulo 6 de Isaías.
Ah, aquela visão famosa da sala do trono celestial?
Essa mesma. Isaías é transportado numa visão para a sala do trono, o lugar treme, tem fumaça para todo lado, criaturas angelicais gritando sobre a santidade absoluta do Criador.
Uma cena cinematográfica.
Muito. E a reação de Isaías não é sacar um bloquinho e ficar fascinado anotando coisas. Ele entra em pânico. Pânico absoluto.
Ele acha que vai morrer, né?
Sim. Ele testemunha uma santidade tão devoradora que, no mesmo instante, a própria impureza dele fica gritante. Ele grita que está arruinado, que é um homem de lábios impuros. Ele precisa que um anjo toque a boca dele com uma brasa incandescente para purificá-lo.
Uau!
Então, ser santo é viver nessa tensão, sabe? O alívio profundo de ser aceito posicionalmente, mas somado àquele temor reverente que exige uma lapidação diária do próprio caráter.
É, isso remove completamente aquela ideia entediante dos vitrais. É algo dinâmico e quase perigoso, né? E falando nessa dinâmica da comunidade, logo ali na primeira linha, a carta destaca dois grupos muito específicos: os bispos e os diáconos. Lendo assim por cima, parece só uma listagem burocrática da liderança.
Mas historicamente, não era algo tão comum nessas saudações, o que já indica uma intenção bem pragmática do autor.
Pragmatismo como?
Bom, os bispos ou supervisores eram a liderança focada no ensino e no pastoreio da mente da comunidade. Já os diáconos formavam a espinha dorsal logística, cuidando das necessidades tangíveis das pessoas. E a menção deles tem um motivo muito claro aqui.
Que é?
A igreja de Filipos tinha montado uma verdadeira operação de guerra para enviar apoio financeiro a Paulo, que estava preso ou em apuros. Eles mandaram tudo através de um emissário, o Epafrodito. Levantar esses fundos e cruzar o mundo antigo com segurança exigia muita organização. Era o trabalho conjunto de bispos e diáconos. Então, mencioná-los é um agradecimento pela eficiência deles. E já prepara o terreno para os apelos de união que vem depois.
Faz todo sentido.
O que nos empurra direto para a saudação em si. Graça e paz. E eu confesso que aqui a gente cai numa armadilha de linguagem perigosa.
Como assim?
Por que palavras como graça e paz se tornaram um jargão, um cristianês tão repetitivo? Para muita gente que nos ouve, parece só a versão religiosa de um atenciosamente no final de um e-mail.
Ah, perdeu o impacto.
Totalmente esvaziado. Mas aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque o Dr. Harmon demonstra que havia uma subversão linguística muito pesada acontecendo ali. Como é que o autor hackeou o vocabulário da época para fazer isso?
Foi uma tacada de mestre de adaptação cultural. O cumprimento grego padrão, aquele que o pessoal falava na feira ou escrevia num papiro normal, era kshairen.
Kshairen.
Isso. O que o texto faz é pegar essa palavra super trivial e torcer levemente as letras dela para formar charis, que significa graça.
Olha só, um jogo de palavras.
Exato. Numa fração de segundo, a saudação deixa de ser um oi, tudo bem? E injeta a tese central da visão de um mundo cristão ali. O favor imerecido de Deus. A ideia de que a humanidade, mesmo rebelde, é alvo de uma generosidade que jamais poderia comprar.
E sobre a paz? Porque imagino que, para uma colônia militar romana, paz devia ser a Pax Romana, que basicamente era tipo, a gente esmagou todos os nossos inimigos com espadas, então agora tá tudo quieto.
Brilhante! É contra isso mesmo que o texto bate de frente. O autor usa a paz para traduzir aquele conceito monumental judaico que é o shalom.
Shalom?
O shalom antigo não é a simples ausência de guerra, ou essa quietude imposta por Roma. Shalom é plenitude. É a realidade cósmica de todas as coisas, relacionamentos, economia, alma, tudo funcionando na ordem perfeita e justa que o Criador desenhou. É uma paz ativamente vibrante, não passiva.
E se a gente conectar isso com o quadro geral da exploração, a gente esbarra naquela famosa tensão teológica do já, mas ainda não, certo? Como é que essa saudação de Shalom funciona na mente de pessoas que viviam num mundo onde, obviamente, as coisas ainda não estavam consertadas?
Essa é a beleza e a angústia da coisa toda. Ao declarar graça e paz, a carta reconhece que a comunidade já provou o núcleo dessa realidade no passado por causa de Cristo. A âncora foi lançada.
Já está garantido.
Sim, o já. Mas, ao olhar pela janela, o Império Romano ainda era brutal. As pessoas continuavam adoecendo. O ainda não é a espera pela restauração final, quando o Shalom vai engolir toda a realidade. É viver no fogo cruzado do presente, segurando forte a garantia do futuro.
Nossa, viver no fogo cruzado. O que nos leva organicamente ao sentimento que domina a próxima parte da carta, né? Que é a gratidão. Do versículo 3 a 8 ali, é uma explosão de afeto. Tem uma repetição constante das palavras todo e todos.
Ele faz questão de incluir todo mundo.
Não é um clubinho seleto, mas o versículo 6 sempre rouba a cena. Aquela promessa inquebrável de que aquele que começou a boa obra irá completá-la. Lendo a análise do Harmon, me veio à cabeça uma analogia meio maluca, mas que fez sentido para mim. Pareceu com uma grande reforma estrutural numa casa velha.
De que forma? Explica isso.
Olha, quem já passou por reforma sabe o inferno prático que é. A casa vira um caos de poeira, parede no chão, cano vazando, dias que o pedreiro simplesmente some.
Bate aquele desespero.
Dá vontade de desistir. Você pensa que foi o maior erro da sua vida. A casa antiga não existe mais, mas a nova ainda não está pronta. É o já, mas ainda não do tijolo, literalmente.
Boa analogia.
Só que, segundo a teologia da carta, a vida interna do ser humano é essa obra. A poeira, as falhas, os atrasos da nossa vida fazem parte do processo. Mas a garantia contratual é que o arquiteto supremo não abandona o canteiro de obras pela metade. A obra vai ser finalizada. O que tudo isso significa para a resiliência daquelas pessoas no dia a dia?
Ah, significa que a frustração com o próprio fracasso ganha um amortecedor gigante, sabe? A sua analogia da reforma é perfeita, porque o autor da carta não nega a poeira. Ele conhece os conflitos que estavam rolando em Filipos, mas a garantia não está na habilidade dos tijolos se alinharem sozinhos. A garantia está na fidelidade de quem constrói.
Tira o peso de ter que se consertar sozinho.
Exatamente. E o que ajuda eles a suportarem o barulho dessa obra toda é a parceria visceral entre eles. Uma palavra incrível no original que é koinonia.
Koinonia?
Isso, não é uma parceria fria, tipo assinar um cheque para caridade. Era uma irmandade forjada no compartilhamento de riscos, perseguições e um objetivo comum.
Essa koinonia é tão intensa que o vocabulário nos versículos 7 e 8 fica até emocionalmente cru, né? Ele diz que tem um anseio profundo por eles com a, abro aspas, afeição de Cristo Jesus. E o material traz uma perspectiva sobre isso que vira a chave de como a gente enxerga as relações humanas.
Sem dúvida. Para mim é uma das mecânicas mais lindas do texto. Quando o autor afirma que ama aquela galera com as entranhas, com a afeição do próprio Jesus, ele revela como a metafísica vira física.
Como assim vira física?
A ideia é que quando uma pessoa oferece consolo, escuta ou se sacrifica por outra, ela não está sendo apenas um amigo legal. Ela se torna um conduíte, um canal literal para o divino.
Um encanamento.
É, o próprio Deus, que não tem braços físicos ali naquele momento, utiliza o sistema nervoso, a voz, o tempo daquela pessoa para tocar outra. O amor flui através de dutos humanos.
Uau! É impressionante pensar que o abraço no momento de luto ou aquela mensagem que um amigo manda de madrugada não é só biologia ou empatia social. É o afeto do universo se canalizando ali.
Exato, muda tudo.
E toda essa emoção e gratidão servem de rampa para a gente ir para a sessão final dessa nossa exploração, que é a oração.
Uma oração bem diferente das nossas.
É. O contraste com as práticas modernas é bizarro, porque se a gente olhar para o teor das orações comuns hoje, elas operam quase como um saque, um serviço de atendimento ao consumidor.
Totalmente. Senhor, resolva isso para mim.
A lista é sempre circunstancial. É consertar minha saúde, melhorar o clima no meu escritório, me dar um carro novo, afastar aquela pessoa chata. Mas a oração do texto vai na direção oposta. O pedido central é para que o amor deles transborde, mas exige que venha ancorado em conhecimento pleno e discernimento.
E essa exigência de discernimento junto com o amor é um filtro poderoso contra um sentimentalismo vazio. A oração opera como um verdadeiro GPS para o desenvolvimento de alguém. Porque pedir amor sem conhecimento é pedir paixão sem nenhuma direção.
Nossa, dá para fazer uma analogia mecânica aqui também. Ter um amor imenso, muita vontade fervendo, mas zero discernimento, é o equivalente a sentar num carro esporte, pisar no fundo do acelerador, mas sem ter o volante conectado.
Perigoso.
O motor grita, a energia é real, a vontade de chegar está lá. Mas o desastre é inevitável. Vai bater no muro das boas intenções. O discernimento é o volante.
O volante. E essa imagem capta perfeitamente a progressão que o Dr. Harmon mapeia ali. A oração tem uma cadeia lógica. Primeiro vem o motor e o volante. Amor abundante com conhecimento e discernimento tático. E a função desse discernimento não é só para saber o que é crime e o que é virtude num código binário.
Não é só o certo e errado básico.
Não. O objetivo, segundo o texto, é ter a sofisticação de diferenciar o que é apenas admissível ou ok do que é verdadeiramente excelente. É rejeitar a mediocridade em favor do que tem peso real.
É tipo, parar de perguntar isso é pecado e começar a perguntar: isso é o melhor possível para minha vida?
Exato. E o resultado de quem aprova o que é excelente é uma vida cheia de frutos. O texto descreve o indivíduo ficando cheio de frutos de justiça, sendo íntegro. E tudo isso culmina num destino. Não é para a pessoa se olhar no espelho e se achar o máximo, mas para resultar na glória e louvor de Deus.
Tudo aponta para fora do ego.
Sempre para fora.
O que prepara o terreno perfeito para a gente aterrissar nosso voo intelectual de hoje. Porque o desafio com documentos antigos é como tirar as ideias do papiro e colocar no trânsito da cidade, no escritório. O Dr. Harmon consolida toda essa exposição numa grande ideia. Qual é a tese principal?
A síntese dele é cirúrgica. A grande ideia é: o evangelho une as pessoas para exibir a glória de Deus. E a mecânica prática disso no dia a dia é deixar que essa verdade determine a nossa identidade central e aprofunde o nosso senso de gratidão por absolutamente tudo.
E o mais legal é que ele não para só na teoria. Ele cria um guia prático com 4 verbos para a gente processar isso: pensar, crer, desejar e fazer. Não é como um dever de casa chato, mas um mecanismo psicológico. O primeiro é o pensar, que é compreender intelectualmente que tudo o que a gente tem, desde o ar nos pulmões até talentos, é um presente. O oxigênio não é uma conquista nossa.
Em seguida vem o crer, e aqui rola uma revolução quase terapêutica. O texto nos desafia a crer que a nossa identidade é conferida por Deus. Aqueles títulos de santo e servo. Hoje a gente vive uma exaustão, uma pandemia de exaustão, porque a pressão para a gente inventar, comercializar e defender a própria identidade nas redes é esmagadora.
É um peso absurdo.
E acreditar que a identidade principal não precisa ser construída de forma desesperada, mas é só recebida de um Criador, isso tira toneladas de pressão psicológica das costas. É um descanso para a alma.
Era o fim daquele pesadelo que é o branding pessoal de todo dia. E aí chegamos no desejar, que é orientar as emoções para buscar uma vida encharcada de gratidão. E o material levanta um contraponto muito perturbador aqui, ancorado em Romanos, sobre o custo da ingratidão, né?
Pois é, esse é um detalhe arqueológico sobre a mente humana. O primeiro capítulo de Romanos diagnostica a causa principal do colapso da civilização. E a raiz apontada não é roubo, não é assassinato. O gatilho da queda, segundo o texto, é que a humanidade conheceu a existência do divino, mas não o glorificou, nem lhe rendeu graças.
A falta de gratidão?
Sim. A recusa em ser grato não é uma falha de etiqueta. É a falha tectônica que cega o intelecto e desencadeia a desintegração ética da sociedade. Quem não é grato perde totalmente o contato com a realidade.
A ingratidão é a semente da loucura, basicamente. Uma tese fortíssima. O que nos empurra para o último verbo, que é o fazer, a ponta da lança. E a sugestão dele não é fazer um retiro de um mês na montanha. É algo tangível. Pegar o celular hoje, gastar 3 minutos e expressar intencionalmente gratidão a alguém que impactou sua vida.
Ser aquele conduíte de afeto divino que a gente falou.
Exatamente. Ou, de repente, mudar a arquitetura da própria oração hoje à noite. Dar uma pausa no fluxo do saque de pedidos e focar só em agradecer pela identidade recebida e pelas obras que continuam, mesmo com a poeira da reforma.
São escolhas que parecem minúsculas no meio do ruído moderno, mas que reformam o nosso caos interno profundamente.
Começar a se ver não como um mestre do universo, mas como um servo, muda todas as métricas do que é sucesso. Já que começamos nossa jornada hoje questionando as aberturas padronizadas de e-mails e vimos como a saudação de Paulo escancarou toda a humildade de esvaziar o próprio ego, fica aqui a reflexão provocativa final para quem nos ouve. Imagina se historiadores do futuro, daqui a uns 2000 anos, conseguissem escavar os servidores de internet e lessem as linhas de abertura dos nossos e-mails e mensagens de texto escritas na pressa. O que essas palavras rotineiras revelariam sobre o que a nossa geração realmente valoriza lá no fundo da alma? Onde estão ancoradas as nossas verdadeiras identidades?
Fica aí o questionamento.
Fica mesmo. Muito obrigado por nos guiar através dessa engenharia reversa de um texto milenar. Foi fantástico. Um excelente dia a toda a nossa audiência e fica o convite. Continuem prestando atenção redobrada nas embalagens. Vocês podem se surpreender muito com os segredos escondidos antes da primeira vírgula. Até a próxima exploração.